Bom dia a todos. Dia. Nós estamos reunidos para adorar o nosso Deus e espero que você já tenha conseguido desfrutar da presença desse Deus extraordinário que está aqui. Amém?
Amém.
Nós podemos percebê-lo, sabemos que quando cantamos louvores, cantamos a Ele. Sabemos que quando nós oramos, Ele nos ouviu. Sabemos que ao direcionar a sua voz sobre nós, Ele criou em nós coisas extraordinárias. Amém?
Amém?
Novas coisas Ele cria com a sua voz. O seu Espírito compartilha conosco as coisas mais ricas dos céus, para abençoar e nos guiar nessa vida. Vamos orar neste momento em que nós vamos meditar na sua palavra. Deus querido, nós estamos reunidos para te adorar e nós já te percebemos aqui, ó Pai. Obrigado porque tu estás conosco, porque a tua presença nos edifica, porque o teu ensino nos mostra o caminho pelo qual nós temos que caminhar. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. Neste momento de reflexão da tua palavra, que seja o teu Espírito a nos guiar. Que Ele traga ao nosso coração e ao nosso espírito a Tua vontade. Que a Tua palavra lida seja compreendida por todos nós. E que sejamos, ó Pai, corajosos em cumprir e obedecer a Tua palavra. Guia-nos, Senhor, apesar de mim. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém.
Amém. O texto para a nossa reflexão de hoje está na Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira delas. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 31. Nós temos o texto projetado aqui na nossa tela, para você que participa pela internet, como legenda. E podemos, como igreja, acompanhar então a leitura. Assim então nos diz a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus, que escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra de Deus, amém, queridos?
Amém.
Muito bem, nós estamos numa série muito especial, tratando sobre o tema esperança. Esperança em tempos de medo. Nós não estamos afirmando apenas que esta é uma esperança que sirva para o nosso tempo, entendendo que nós estamos vivendo num tempo de medo. Na verdade, esse período de medo faz parte, ou o tempo do medo faz parte da vivência humana. Na época em que Jesus, então, que começou aquela semana, a semana da paixão, os que estavam no seu entorno estavam com esta percepção de medo. O medo faz parte dessa caminhada humana, uma vez que nós não temos certeza do que vai nos ocorrer no instante seguinte. Nós todos lidamos com medo o tempo todo, correto? Nós temos que, inclusive, reconhecer que o medo faz parte da nossa composição das estratégias, das decisões que nós devemos tomar. O medo tem um papel também fundamental na nossa vida, uma vez que ele nos alerta sobre perigos reais que estão diante de nós. E ao mesmo tempo, nós também temos já essa consciência de que o medo não pode ser para nós paralisante. O medo não nos deve impedir de viver, não nos deve impedir de fazer as coisas que temos que fazer. Nós sabemos, por exemplo, do risco de sofrermos um acidente de carro ou mesmo caminhando. E isso muitas vezes nos traz uma situação de medo. Porém, nós não deixamos de andar, não deixamos de sair de casa ou de dirigir os nossos carros, porque sabemos e às vezes temos medo. O medo não pode ser para nós paralisante, mas ele está e ele é real nas nossas vidas. Mas para muitas coisas, nós precisamos, além da compreensão apenas do medo para nós vivemos, nós precisamos da esperança. A esperança é este ponto extraordinário que nos faz andar mesmo em situação de medo. Não é assim? Quando nós reconhecemos que estamos esperançosos, mesmo diante de um medo aparente, nós falamos, nós vamos em frente, porque sabemos que vamos ultrapassar essa ponte sobre o abismo, vamos ultrapassar essa possibilidade de acidente. A esperança nos move. Há uma frase muito conhecida, até mesmo um ditado, que diz que a esperança é a última que morre. Eu já até ouvi alguém dizendo, como disse lá na Bíblia, a esperança é a última que morre. E não é verdade, isso não é um versículo bíblico. Mas dizemos com boca cheia, a esperança é a última que morre. A verdade é que a origem dessa expressão está no mito da caixa de Pandora, vocês sabiam? Então, quando se abriu a caixa de Pandora, saiu, segundo o mito, toda a maldade, os demônios, para então fazer parte da história humana, ou da vida humana. E Pandora então fechou no último instante, a única coisa que ficou no fundo da caixa foi a esperança. Então a esperança foi a última que morre. E aí quando ela abriu, essa esperança foi para todos os cantos. Essa é a mitologia grega. É daí que vem a expressão, a esperança é a última que morre. Então, por favor, não afirme, como diz as escrituras, a esperança é a última que morre. Porque na verdade as escrituras afirmam diferente. A esperança é a primeira que vive quando nós estamos para morrer. A esperança é a primeira que vem e faz efeito quando nós estamos arriscados diante ou do terror, do medo ou mesmo da morte. A esperança é o princípio, foi isso que Jesus veio manifestar em nós. Este é o ensino bíblico. Olhando um pouco para a cultura, a esperança ela é muito valorizada em nossa cultura, correto? Nós queremos pessoas ao nosso lado que são esperançosas e não pessimistas. No trabalho, na nossa família, tem um desenho que está aí entre as crianças, lá em casa já assistimos algumas vezes, e existe o Encanto, existe um personagem chamado Bruno, e tem até uma música, os pais aí devem saber de cor a música que não sai da cabeça, não falamos do Bruno não, o Bruno nesse desenho, nessa animação, é o pessimista, na verdade ele vem dizer as verdades do que vão acontecer, e ele, num episódio, ele foi banido da comunidade, porque ele afirmou que ia chover no casamento da irmã, ou da sobrinha na verdade, e não é que no dia do casamento ele chegou e choveu, então eles expulsaram o Bruno da comunidade e compuseram essa música, não falamos do Bruno não, não quero pessimistas aqui, não quero pessoas que nos deem notícias ruins. A sociedade valoriza a esperança, os esperançosos. Quem não quer, diante de um grande desafio, um grande obstáculo, ouvir alguém dizer, você vai conseguir, você vai adiante, nós vamos dar conta disso, nós vamos resolver esse problema, isso não vai te impedir, você vai adiante. Nós queremos isso diante de nós precisamos disso. Muitos de nós viemos à igreja hoje com essa expectativa que alguém nos traga uma mensagem de esperança, para que possamos caminhar diante da nossa vida difícil. A esperança que é valorizada é a esperança persistente, é uma esperança confiante, uma esperança inabalável, é algo que todos querem. Existe esse consenso entre nós de que a esperança é capaz de transformar realidades, superar obstáculos, resolver problemas, garantir o sucesso, permitir a performance, garantir o objetivo final. Por outro lado, muitas coisas nos levam a perceber que a esperança também pode ser diluída. Nós podemos perder a esperança. A corrupção que se instala no nosso país, em tantos setores, não estou falando só na esfera de governo, mas na vida humana, a corrupção que nos faz perder a esperança, a natureza humana com seus hábitos e costumes, quantos de nós já não falamos, olha, né, se eu pudesse fazer tudo sem um ser humano do meu lado... Meu pai, eu ouvia muito do meu pai dizendo, muitas vezes eu prefiro conversar com os animais do que com os seres humanos, eu confio mais neles. Muitas vezes essa condição humana para nós é pesada, nos faz perder a esperança. A negligência, a incapacidade, a injustiça, os maus hábitos, as inimizades, as limitações pessoais, a ausência de dons, de competências específicas para algo que você precisa fazer, quantas vezes isso não toma conta do nosso coração, nos fazendo perder a esperança, nos condicionando a uma situação de desânimo, desânimo profundo, e até em alguns casos, uma persistência desse desânimo se desdobrando em depressão e outras coisas. A falta de esperança pode ser muito problemática para todos nós, ou é muito problemática. A teimosia, muitas vezes nós queremos que uma situação mude, mas nós somos tão teimosos, né? Nós não, os outros, né? Nós somos bem obedientes. Nós não insistimos nos erros, mas os outros insistem, né? Pessoa lá da minha equipe sempre fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, não muda. Nos faz perder a esperança. A presença do mal, quando nós olhamos para o que nós estamos fazendo e percebemos então que o mal se instala, a mentira, a maldade, a morte, o assassinato, né? O atropelamento de quem nós somos, nos tira a esperança. Nós temos então que a esperança, por um lado, ela é supervalorizada no nosso meio, mas ao mesmo tempo ela é frágil, né, diante do que nós temos pela frente. O que podemos fazer então para vivermos uma esperança inabalável? Como vivermos uma esperança inabalável? E o tema da reflexão de hoje é que, ou é o tema, a esperança subversiva. E aqui que está a resposta à pergunta: o que podemos fazer para uma esperança inabalável? A verdade é que a esperança não virá pelos meios conhecidos e tradicionais, mas ela vem de forma subversiva. Mas antes de falar de subversivo, preciso dizer o que é esperança. Algumas definições. A esperança é a confiança na experimentação plena da bondade divina. Uma definição bíblica, teológica. O que é esperança? A confiança na experimentação plena da bondade de Deus. Ele é bom. Cadê o pastor Alisson? Queria agradecer pela música que nos fez cantar hoje o Salmo 139. Se suba aos céus, lá estás. Se me detenho nos confins dos mares, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, lá estás também. Essa é a esperança viva. Esperança na bondade de Deus. Me emociona lembrar disso. A esperança de que, seja lá qual for a situação, eu vou me encontrar com Deus. Seja lá a luta e a dificuldade que eu esteja vivendo, Ele não tem fronteiras para me encontrar. Ele me resgata no fundo do oceano, como também nas asas da alva. É um Deus que não encontra limites para estar diante de nós, face a face. Essa é uma esperança. Esperança viva, bíblica, de que Deus não nos abandona. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho ou sozinha. Ele está contigo. Não solta suas mãos. E além disso, a nossa esperança é na bondade dele. Porque poderíamos pensar, ele me encontra lá no profundo do oceano, mas pesará a mão sobre mim. Me encontrará lá nos altos dos céus, mas ele vai se vingar dos meus erros. Ele vai me humilhar na frente de todos, porque o que eu fiz é imperdoável. Mas a nossa esperança, e a esperança bíblica, a esperança da experimentação, não só da presença de Deus, mas também da sua bondade. Ele é bom, o tempo todo Deus é bom. Essa é a definição de esperança. Ele veio ao nosso encontro e nos demonstrou o tamanho amor por nós. Podemos confiar na sua bondade. O termo esperança tem dois sentidos principais da teologia, que pode ser definido então a sua esperança caracterizada em Cristo Jesus, e também na atitude de esperar, a sua segunda definição. Esperar significa olhar à frente, na expectativa de uma atividade futura, e especialmente uma atividade futura de Deus sobre nós. E olhando um pouco então para a esperança subversiva, como eu disse, vamos olhar a esperança e agora olhar para o que é subversivo. A subversão é a proposição de termos invertidos, é o voltar de baixo para cima. O versar, né, vem do derramar, do transbordar, e subversivo ou subvertido é como se nós disséssemos algo assim da água, né? Como se a água caísse de baixo para cima. Nós esperamos que o natural, pela lei da gravidade, é que a água caia de cima para baixo, né? A maçã solta, cai no chão. Mas a esperança que Jesus traz, ela é subversiva, ela vem de baixo para cima. Ela vem numa ordem inversa daquilo que nós estamos esperando. Estamos no Domingo de Ramos, correto? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entrará então na Cidade Santa, a fim de cumprir o seu mandato de nos salvar, mas tomar o trono de Israel e do mundo, porque Ele é o Rei dos Reis. O governo está sobre os seus ombros. A expectativa nossa, da esperança de um rei que vem construir um reino inabalável, é no mínimo de um, se um frágil rei fisicamente, um grande soldado atrás dele. Uma força bélica que o acompanhasse. Uma possibilidade de fazer mágicas, milagres, persuadir, levantar pessoas, não sei, alguma coisa assim. Mas a esperança subversiva que inverte a ordem das coisas faz com que Jesus entre na cidade de Jerusalém sentado numa cria de jumento, sem nunca ter pegado numa arma, sem nunca ter reunido em torno de si um grande exército de lutadores com espadas e armas da época. Mas a sua entrada triunfal, que é o motivo da nossa esperança, é num jumentinho. E se cantava em volta dele: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana. Lá vem ele. A entrada é subversiva, porque põe de ponta cabeça a ordem das coisas. Jesus não veio conquistar o reino pela capacidade humana, mas veio conquistar no poder de Deus. O que Jesus está afirmando quando entra ali em Jerusalém dessa forma, subversiva, frágil, perante os nossos olhos, é de que para todos fique evidente, evidente, que está vindo um novo reino, não um reino terreno como nós o conhecemos, pela força e imposição bruta, mas vem pelo poder de Deus, de forma frágil, incluindo aqueles que não são capazes de tomar o reino ali dos romanos. Jesus vem em todas as suas expressões, enquanto estava na terra, subvertendo, mostrando de ponta cabeça como deveria ser a vida. A nossa esperança então é olhar para esse que subverte, ou faz com que as coisas fiquem de ponta cabeça no reino onde nós estamos vivendo. Nós somos chamados e convidados a depositar a nossa esperança naquele que é subversivo. Isso te assusta? Isso te anima? Anima. Isso nos anima. Porque nós sabemos mapear muito a nossa vida terrena, certo? Sabemos as forças, os que são mais especialistas nas disputas de poder, né? Sabem mapear qual é a força política e de poder do país, né? Temos muitos escritos, os donos do poder, né? Um livro clássico para mostrar no Brasil como que nós temos esta relação, essa construção de poder aqui dentro. Né, os especialistas vão dizer, olha, eles estão mais fortes, estamos em ano eleitoral, esse grupo está mais forte que o outro, esse grupo vai conseguir chegar, esse usa mídia, esse usa militância, esse... E começamos a falar, esse que vai ganhar, esse que não vai ganhar. Se nós começarmos a colocar a nossa confiança na nossa competência, eu sei até onde o ser humano pode ir, se ele construir uma boa equipe, ele vai alcançar sucesso, ele vai dominar no seu nicho de mercado, ele vai conseguir fazer todas essas coisas, porque ele segue esse time, ele segue essa metodologia, ele faz desse jeito. E nós começamos a confiar nessa capacidade humana de ter sucesso, começamos a colocar esperança nessas coisas. Quantas vezes nós não falamos, ah, ele conseguiu isso porque ele tem dinheiro, ele é de uma família abastada, ele tem muitos patrimônios, ah, ele conseguiu isso porque ele tem uma inteligência acima do comum, e começamos a colocar a esperança nas coisas terrenas, quando na verdade essas esperanças nas coisas terrenas são como a fumaça que o vento leva. A esperança verdadeira, a esperança que permanece, a esperança naquele que subverteu o sistema. Ele é o motivo da nossa esperança. É Ele quem faz acalmar a tempestade. Ele quem olha ao nosso redor e sabe tocar nos corações, nas circunstâncias e inverter as questões. Jesus, como no texto que nós lemos, não veio chamar aqueles que são os muito capazes, mas pelo contrário, chamou aqueles que não são, para evidenciar que a esperança está nele e não nas questões terrenas. Sabe por que você pode ter esperança? Não é porque você é bom ou porque você é muito capaz, mas porque Deus te ama, porque Cristo te ama de uma forma extraordinária e não te abandona. Por isso que Ele te coloca em situações de vantagem, às vezes, ou também de desvantagem. Mas é Ele o motivo da nossa esperança. E nós precisamos olhar para Ele nessa expectativa. E o que Ele faz é bom. Os versos de 26 a 29, nós temos o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Coríntios Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pastor Tim Keller vai dizer, em todas as gerações, Deus trabalhou com homens e mulheres, famílias e nações que ninguém mais queria. Ninguém mais queria. E Deus falou, deixa comigo. Pode vir. E nos chamou pelo nome. Ele não só escolheu os rejeitados, continua o pastor Tim Keller, e os fracos, como salvou os vezes sem conta através de suas falhas, seu desamparo e seus sofrimentos. Os que nada são, sentem-se impotentes, concordam? Nutrem em si um pensamento de serem incapazes de se tornarem melhores. Olham para a sua realidade e pensam a partir dela. Não se arriscam a esperar alguma mudança benéfica. Os que não são, ficam de lado quando o que há de melhor no mundo se apresenta. Não se sente digno. Olha para os que estavam à beira do caminho e dizem, eu sou como esses à margem. Jesus passava pelas estradas, pelos vilarejos, pelas comunidades e traziam esses para junto de si. Ele olhava para os seus discípulos e pensava, certamente, que boa equipe eu tenho. Não encontro neles aqui doutores da lei, nem intelectuais reconhecidos, nem soldados valentes, nem chefes distritais, nem ricos em posses, nem os influencers da época. Não eram versados em outros idiomas, tampouco reconhecidos pela sua sabedoria popular ou informal. Jesus olhava para os seus discípulos e talvez alguns dissessem assim, onde eu fui me meter, né? Ô turminha, com quem eu vou então trazer o reino dos céus? Diferente de nós, de forma subversiva, o Senhor falava, aleluia, olha esses frágeis que estão comigo, porque eles serão a evidência do poder de Deus. Vai ficar evidenciado por esses frágeis que o poder não é deles, o poder é de Deus, a esperança é de Deus. Toda a obra de Jesus Cristo foi para afirmar que não é por nossa causa, pela nossa competência que nós podemos esperar, mas porque Ele decidiu vir ao nosso encontro. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Toda subversão é para mostrar que a esperança não está em nós, mas está em Deus. Então paremos por misericórdia ao Senhor, de pensar que nós vamos conseguir por nós mesmos realizar as coisas. Nós precisamos descansar na esperança de que Deus é quem nos traz a resolução da vida. Precisamos olhar para Ele e nos alegrar, porque Ele nos chamou, nós incapazes, para fazermos essas coisas. Um mundo humano sem Cristo, por outro lado, é um mundo de ostentação, né? Pastor Dallas Willard afirma, o apetite por títulos e recompensas públicas na vida humana, e de fato, também na vida religiosa, é verdadeiramente assombroso. A fanfarronice e o exibicionismo visíveis nas traseiras dos automóveis, a ostentação quase rotineira de credenciais e currículos, e ainda boa parcela do que se considera normal como parte da nossa cultura da autoestima, perfazem uma vida alheia ao que nós constatamos na presença de Deus. Somos tão ostensivos, né? Mostrando títulos, carros, a casa, a roupa. É tão contraditório a proposta de esperança de Cristo, que não calcou qualquer tipo de revolução nos bens, na competência humana, mas no poder de Deus. Os filhos do reino, por outro lado, não deveriam agir assim. Vós, porém, não sereis chamados mestres, diz Jesus, porque um só é vosso mestre. Vós todos são irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai. Mas o maior dentre vós será o que serve. Tem uma música que me impacta muito ainda hoje, depois já de 3 anos que eu conheci, da cantora Amanda Rodrigues. Como essa música mexe comigo? Ela diz assim: como pedir, não vou cantar, vou poupá-los disso. Mas ela diz: como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? E como pedir honras a um Deus que maldito se fez? E coberto de vergonha, fez tudo por amor. Como eu posso ser assim? Querer tanto quando ele não quis nada? Nada além de me amar. E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renúncia. É morrer para mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado, é pesado, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo o que ele fez foi pensando em nos amar. Nós pedimos que o Senhor nos ministre a esperança no nosso coração para vencermos os medos. Mas corremos o risco de pedir errado. Ao invés de pedir esperança, Senhor, dê-me dinheiro, porque o dinheiro me dará esperança. Dê-me inteligência, porque tendo inteligência, eu terei esperança. Senhor, dê-me status, porque com status eu terei esperança. Senhor, dê-me poder, porque com poder eu terei esperança. O coração de Deus certamente se entristece quando pedimos a Ele ídolos ao invés dEle mesmo. Ele está nos chamando para pedirmos por Ele. Ele é o motivo da esperança. Ele é o motivo de reviravolta na nossa vida. Aleluia. É Ele, queridos. Nós não precisamos dessas outras coisas para vivermos esperançosos. Dallas Willard ainda vai dizer: Deus geralmente, preste atenção nessas palavras, Deus geralmente não interfere nos casos em que as pessoas buscam uma resposta de outra pessoa qualquer. Assim, quando a nossa meta é impressionar os homens, mostrando-lhes o quanto somos devotos, ele nos deixa fazê-los e se afasta. Logicamente, acabará chegando a sua hora, virá o dia do Senhor, a sua vez de atacar, por assim dizer. Quando nós começamos a construir a nossa vida solicitando os ídolos, Deus se afasta. Você está buscando por si mesmo. Eu não sei se você já experimentou isso, mas o passo atrás de Deus, para nós, representa uma total desesperança. Quem vai nos confirmar em pé, de cabeça erguida, é Deus. Não há outro. Não há outro autor da vida. É Deus. Vou encerrar. Pastor Tim Keller vai dizer: ele foi rejeitado, condenado, torturado, executado, e, portanto, Deus o ressuscitou e o exaltou. A vindicação da ressurreição é tanto a inversão quanto o resultado da condenação da crucificação. As trevas da Sexta-feira Santa resultaram na aurora da Páscoa. É dessa forma que Deus trabalha. Esta é a grande inversão da história, e o Novo Testamento dá testemunho disso o tempo todo. Salmo 33, versos de 17 a 22, a última leitura, e eu termino. O salmista diz: o cavalo não garante a vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a sua misericórdia, como de ti esperamos. Deus nos abençoe.